conversar com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, também presidente do IPEA. Ministro, a minha primeira pergunta é: a que atribuir esse vigoroso, se podemos chamar assim, crescimento do IDH municipal brasileiro entre 91 e o ano 2000?
Na verdade, acho que você pode chamar de um vigoroso crescimento do IDH municipal. Para ser uma ideia, em 91, 85% dos municípios brasileiros estavam com IDH muito baixo, e esse número em 19 anos caiu para 0,6. Ou seja, 85 para 0,6 é uma mudança espetacular na coloração dos mapas. A gente vê isso de uma maneira muito clara, como é que muda a cor dos mapas entre nesses 20 anos, com a melhora mais forte dos municípios mais pobres. Como o IDH é uma medida sintética, ele reflete educação, saúde e renda, ele, na verdade, ele congrega todo o conjunto de ações públicas da sociedade. Então, na verdade, ele sintetiza as transformações humanas nos 20 últimos anos. Agora, sem dúvida que os avanços, o dado que mais me chama a atenção, o aumento de expectativa de vida nesses 19 anos, de 9 anos, que as pessoas estão vivendo 9 anos a mais. Isso se deve à redução de mortalidade infantil, que eu acho que foi a grande conquista da última década, ela caiu 46%, a melhoria de acesso a serviços médicos, fruto da Constituição, do SUS, entre outras coisas. Tivemos um aumento importante da renda na última década, de R$ 220,00 por brasileiro, saiu de 500 para 700 e pouco por brasileiro. Isso deve ter
sido. São reais de quando?
Esses são reais de 2010, de agosto de 2010, mas um aumento real, em termos reais, né? De quase, vamos dizer, 40% em uma década. Isso se deve à melhora trabalhista, ou geração de empregos, aumento do salário, mas também a programas sociais do tipo Bolsa Família. E, finalmente,
o que você chama de melhora trabalhista, Marcelo?
É um aumento na ocupação, principalmente no emprego com carteira, principalmente a partir de 2004, que praticamente dobrou o número de empregos com carteira gerados a cada ano. Porque, na verdade, o Brasil ele tem avançado, aumenta o emprego, aumenta o salário. Se a gente olhar os indicadores sociais, vamos dizer, redução de pobreza, porque cresceu e é porque reduziu a desigualdade. Quer dizer, no fundo, o Brasil ele tá fazendo uma espécie de um caminho do meio. Ele está se beneficiando de fatores econômicos, mas de políticas sociais mais avançadas. Então, no fundo, ele reflete ele sintetiza avanços em várias frentes de vários tipos de agentes, governos, sociedade civil, trabalhadores, empresários, etc. E isso em cada recanto do país, né?
Claro, claro. E aí o papel da carteira assinada você acha fundamental?
Eu acho que sim, eu acho que a carteira assinada talvez seja o grande símbolo da mudança, mas isso mais recentemente, desde o fim da eleição de 2003 para cá. Eu acho que esse foi o grande avanço. Na década de 90, houve uma crise trabalhista na segunda metade e, na verdade, uma informalização, ou seja, uma perda de direitos trabalhistas na primeira metade da década. Então, é uma tendência mais recente essa geração de emprego formal, mas, apesar disso, a renda aumentou, e aí talvez nos anos 90, a aposentadoria rural, lei orgânica de assistência social tenha sido mais importante. Nos últimos anos, além dessa expansão trabalhista, você teve o Bolsa Família, que aí tem um papel importante, principalmente para pessoas mais pobres e para municípios mais pobres, né?
O Bolsa Família não ajuda também a melhorar a questão da educação, com a obrigação de que a mãe ponha o filho na escola para receber o benefício?
Ajuda, sem dúvida ajuda. Principalmente, eu diria que no que o relatório aponta, o maior desafio da educação brasileira está no ensino médio. Desde 2007, Bolsa Família estendeu essa condicionalidade a essa faixa que deveria estar no ensino médio. A gente capta alguns impactos positivos, mas já como Bolsa Família ele começa em 2003, lá boa parte das crianças de 7 a 14 anos já estavam na escola. Então, não diria que ali tenha provocado uma revolução. Houve melhoras. Agora, nos 15 a 17 anos e agora na pré-escola, que é uma revolução que a gente não tinha feito antes, eu acho que aí sim tem impactos mais claros e visíveis do Bolsa Família.
O estudo não capta, ministro, não capta os dois anos da presidenta Dilma. O que dá para intuir, o que dá para extrapolar a partir do que já se sabe no seu ministério sobre o que aconteceu nesses dois anos de governo de Dilma?
É um período, sem dúvida, de continuidade desses avanços mais acelerados. Apesar de terem, nos dois últimos anos, o PIB não ter sido uma expansão no mesmo nível que teve de 2004 a 2010, teve um nível comparável ao período anterior, mas a renda das pessoas, o desempenho trabalhista, geração de empregos formais, de um lado avançou bastante, de outro você teve uma maturação e novas agendas, como a agenda de primeira infância, do Brasil Carinhoso, mais recentemente, esse Mais Médico, mas que, então tem uma série de ações na área social que os impactos ainda não estão incorporados nesse relatório, porque eles refletem dados censitários, mas que, quer dizer, acho que a mensagem desse período é que o Brasil até 80 foi o segundo país do mundo em termos de crescimento econômico. Os indicadores sociais ficaram para trás. Nesse período, a gente mostra um desenvolvimento da renda das pessoas, mais até do PIB, em particular nos últimos 10 anos, etc. Mas eu diria que um equilíbrio. Os indicadores sociais são... Eu diria que o avanço dos indicadores sociais está para o Brasil, como o crescimento econômico nesse período está para a China. Então, acho que a gente tem recuperado o terreno perdido. Os indicadores ainda são muito problemáticos, mas só para quem entrar na pesquisa, no site da pesquisa, acesso online, você vai ver que o Brasil, em 20 anos, 19 anos, ele mudou completamente a cor dos indicadores brasileiros.
Uma última pergunta. Esse crescimento, ele é consistente? Ele pode inspirar confiança ou ele pode ser revertido?
Eu acho que revertido não. Acho que isso é uma conquista da sociedade. Eu acho que se a gente olha para trás, a gente vê esse grande avanço. É importante a gente não se acomodar, entrar numa zona de conforto, porque ainda tem muitas conquistas a serem feitas. Até a própria metodologia do IDH, como ela se adapta aos... ela é revista, por exemplo, na parte de educação, onde houve os maiores aumentos, né, os maiores avanços. Na versão do IDH anterior, bastava que da população acima de 15 anos, era um dos indicadores considerados na educação, tinha que estar alfabetizada. Agora, a população de 18 anos ou mais tem que ter pelo menos ensino fundamental completo. Então, o próprio IDH, ele propõe uma agenda de desafios, etc. Olha para trás, mas no fundo quer olhar para frente. Mas o que eu acho que o nível de transparência que existe na sociedade, no qual esse trabalho é parte dessa cena, onde você sabe nada do carro do Brasil, quais são os problemas e quais são as oportunidades. Um grau de importância dada para a população a questões como educação e saúde, que são as principais, que na verdade a gente fez uma pesquisa, na sua pesquisa de semana passada, que mostra que entre 16 prioridades, as três principais são saúde, educação e alimentação de qualidade, que na verdade é uma aproximação de renda. Quer dizer, os três elementos do IDH são os três principais da população brasileira. Como estamos numa democracia, é de se esperar mais, que isso se transmita em ações públicas, como aliás tem acontecido.
Claro. Perfeitamente, ministro. Muito obrigado.
Eu te agradeço, Paulo. Sempre um prazer falar contigo.
Sempre.